Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Eu acho que antes de mais nada vale fazer um comentário aqui sobre algumas peculiaridades, algumas excentricidades aqui do Radinho de Pilha. Embora o Radinho de Pilha, né, embora eu aqui no Radinho, todo santo dia, comente com vocês o trabalho de bons jornalistas, né, enaltecendo aqui o valor da ética jornalística, da pesquisa, do jornalismo investigativo, do conteúdo de qualidade, eu mesmo não sou jornalista, não é a minha formação. Eu respeito imensamente, eu acho uma missão super nobre, mal remunerada, realmente heróica, né, para quem faz direito. Mas eu me reservo um direito um pouco, sei lá, preguiçoso de, na verdade, não ter que me pautar tanto assim por algumas, como eu poderia dizer, algumas precauções ou pelo menos algumas rotinas, né? Então, o Radinho acaba sendo sempre bastante improvisado, né? E normalmente, embora eu selecione algumas reportagens para comentar com vocês, sempre alguma emoção me atropela e eu acabo passando por cima de tudo isso e acabo colocando opiniões pessoais. Então, estou longe de ser, né, um veículo editorial, assim, previsível, vamos chamar assim, ou imparcial. Não, eu tenho sido bastante parcial, eu espero que vocês me perdoem e espero que isso tenha algum encanto, né? Eu estou aqui abrindo o coração. Então, baseado nessa minha espontaneidade meio kamikaze, quase suicida, eu tenho que confessar que qualquer coisa que eu tivesse para falar com vocês hoje foi atropelada, foi, nem sei o que, inundada por um artigo bastante interessante e inesperado que saiu na revista Wired. Para quem não conhece, o Wired é uma revista americana que sempre tratou com muito otimismo das questões de digital e tecnologia. Ela está completando 25 anos e, para minha surpresa, eles acabaram de publicar um artigo em que eles fazem um balanço desses 25 anos, de que maneira um repórter ficou de castigo ali, ele teve que ler ao longo de meses todas as edições, todos os exemplares desde 25 anos atrás, leu tudo do começo ao fim. E esse artigo, eu vou dar o link para vocês darem uma olhada, ele faz um balanço do quanto a revista errou. Do quanto ela acertou, tudo bem, era de se imaginar que ele, em algum momento ele fosse falar de algumas previsões que deram certo, que pelo menos foram visionárias. Mas eu achei muito interessante a revista fazer um meia-culpa do quanto o entusiasmo dela foi sintomático até. Não só sintomático, eu acho que na verdade não foi só um sintoma, isso na verdade acabou causando mais delírios ainda. Eu digo isso porque eu sou da geração que justamente se encantou com a Wired. A Wired começou em 93, eu colecionava, não colecionei todos os episódios, eu assinei durante muito tempo, hoje eu assino edição impressa, eu recebo os exemplares em casa, por mero masoquismo, porque está cheio de coisas que eu não consigo comprar, etc. e tal. Mas para quem trabalhava com isso em 96, 97, 98, a Wired era assim praticamente uma coisa que vinha do futuro. E, aliás, é interessante ver no próprio artigo que eles mesmos se inspiravam nisso. Cada exemplar da Wired tem que ser como se fosse uma revista que veio numa máquina do tempo, do futuro, direto para suas mãos. Então, ela tinha uma coisa futurista e tinha um entusiasmo que começou a ficar um pouco delirante. Eu me lembro quando, lá por volta do ano 2000, a coisa da internet começou a ficar muito acelerada e muito entusiasmo e muito dinheiro, né, que a gente, isso foi chamado depois da grande bolha, eu que estava trabalhando já na área, eu falei, mas o que está acontecendo? Esses caras estão ficando loucos? Isso não é tudo, não é tudo isso, não. E aí começaram a surgir personagens com muitíssimo dinheiro, né, colocando carreiras em risco, com ideias mirabolantes. Eu falei, mas o que está acontecendo? E aí eu lembro, eu sempre mencionei em inúmeras palestras um exemplar da Wired que tinha uma capa que era um planetinha Terra sorrindo, escrito assim, The Long Boom, mas boom não no sentido de explosão negativa, mas de crescimento contínuo. Era uma matéria, uma edição inteira que falava que, olha, agora virão 25 anos ou 30 anos ou décadas de crescimento sem interrupção. Todos nós vamos ganhar dinheiro, as instituições vão ser viradas de cabeça para baixo, vai ser muito mais abundância, né? O preço das coisas vai cair, vai ser só maravilhas. Né? Eu não preciso dizer que essa edição foi lançada muito pouco antes da bolha. Né? E mesmo aí, o artigo inclusive menciona que pouquíssimo antes da bolha, um dos articulistas lá dizia: imagina, isso vai continuar crescendo, o futuro é brilhante e tal. Bom, futuro brilhante, uma vírgula, porque pouco depois a casa caiu. Para quem trabalhava nessa área, como eu trabalhei, realmente a casa caiu bruscamente, brutalmente, né? E muita gente perdeu muito dinheiro, muita gente ficou desempregada. O entusiasmo pela internet caiu a zero durante anos, foi muito ruim. Né? E aí, bom, em suma, o artigo continua repassando várias dessas previsões completamente sonhadoras, sem fundamento, né? Com um otimismo esquisito, né? Inclusive citando um dos caras que muita gente venera até hoje, que é o Chris Anderson, que é o cara que escreveu um livro chamado Long Tail, A Cauda Longa, é o cara que escreveu o livro Free, o livro grátis, dizendo que, olha, o futuro tudo vai ser grátis, porque o custo vai tender a zero, a cauda longa vai ser infinita, as pessoas vão poder ganhar dinheiro com nichos, uma série de previsões bombásticas que muita gente assinava embaixo como se fosse uma palavra divina, como se fosse uma manifestação messiânica, e que não foi isso que aconteceu, né? Não é isso que aconteceu. Na verdade, o que a gente tem hoje, aliás, a Wired, mais de uns tempos para cá, começou a ser mais crítica. A gente tem, uma concentração brutal em torno de dois ou três players, tipo Google, Facebook, Amazon e Apple, acabou, não tem cauda longa, droga nenhuma. Aquele futuro de abundância não se demonstrou, várias indústrias digitais também capotaram. Você tem hoje inúmeras histórias negativas, que, por exemplo, o Facebook aumentando a polarização, as fake news. Cara, o futuro não era bem aquilo que a Wired vendeu, ou pelo menos nos levou a acreditar durante muito tempo. Então, eu vou dar o link aqui, vale a pena. Se vocês são novinhos, não passaram por nada disso, que pelo menos isso sirva como uma precaução, como se um alerta. Né, que existe toda uma indústria de otimistas, né, vendendo otimismo barato, né, não, barato não, porque os caras cobram 20 pau por palestra, então não é tão barato assim, né? Então vale a pena perceber que a revista está fazendo uma autocrítica com relação a todas as previsões de que a propaganda vai morrer, a televisão vai morrer, o jornal vai morrer, os governos vão morrer, os bancos vão morrer. Quando você vai ver, cara, está tudo aí, 25 anos depois, né? E algumas coisas, inclusive, pioraram. Então, esse artigo, para mim, tem um gosto meio agridoce, porque, de uma certa maneira, eles mesmos estão dando a mão à palmatória e confirmando várias coisas que eu estou tentando chamar a atenção faz tempo, mas é triste perceber que eu mesmo caí muito nesse entusiasmo maluco da Wired. Acho que eu fui um desses bobos alegres, espero que você não seja um desses bobos alegres pelos próximos 25 anos. E falando em bobo alegre, falando em passado, eu lembro que uma vez eu estava num evento, acho que era do encontro, tinha, como é que chamava, Encontro Brasileiro de Web Design, era a Adriana Mello que fazia isso, como é que, eram uns eventos de web, eu não lembro mais como é que era o nome, acho que era isso, Encontro Brasileiro de Web Design, pode ser. Então foi em Florianópolis, dessa vez, a Adriana me chamou, eu fui, e eu estava num painel, auditório lotado, tinha várias pessoas no painel, eu não lembro mais quem eram as pessoas, e no final do debate ali, vieram as perguntas, e um cara pediu o microfone lá no fundão, e falou: essa pergunta, acho que é para o Renê, é o seguinte: eu sou um professor de design aqui no sul do país, estou aqui com os meus alunos, e eu queria perguntar para você como é que vai ser o design daqui a 10 anos. Bom, eu não preciso dizer que isso faz mais ou menos 10 anos, né? E aí eu estava um pouco empolgado, na verdade eu estava irritado com esse otimismo que eu acho cretino, sempre achei cretino, né? E na época eu fui um pouco provocativo, eu falei: sabe o que, que você vai estar? Olha, se a gente continuar como a gente está, né, nesse ritmo, sabe o que, que você vai estar desenhando daqui a 10 anos? Favela. você vai ter desenhando favela, porque não tem como a gente continuar nessa onda de que cada um tem que ter um carro bacana, um iPod, um iPhone. Se a gente continuar nessa onda de consumo desenfreado, né, e nesse oba-oba, não tem para todo mundo, a casa vai cair. Então, eu lembro que foi uma provocação bastante dura, mas é lógico, a gente, né, a coisa não ficou tão feia assim, embora realmente a gente está percebendo hoje o impacto dessa visão um pouco míope, muito materialista. Tudo isso eu estou usando como introdução para um concurso que, na verdade, uma atividade que está sendo proposta pelo canal Science Friday. Ele está convidando as pessoas a fazerem, a desenharem, né, desenharem coisas que possam ajudar em desastres ambientais. Ok, não estamos desenhando favelas, estamos desenhando abrigos para inundações. Estamos desenhando abrigos, então, para refugiados. Estamos desenhando. Então, está aqui, caso você tenha alguma ideia, né, interessante, eu vou dar o link aqui, caso você tenha alguma proposta de construir alguma coisa barata e rápida que vai ajudar em emergências de caráter social, de caráter ambiental, de caráter político, parabéns, porque a demanda só aumenta. A gente está vendo os extremos ambientais de norte a sul, né, não só atacando os Estados Unidos, como esses da Carolina do Norte agora, como também nas Filipinas ou na Ásia, né, a gente está vendo milhões de pessoas sendo deslocadas de lá para cá e perdendo a pátria, né, e morrendo em naufrágios por conta de questões políticas, questões ambientais. Então, está aí, de uma certa maneira, o meu exagero pode ter sido retórico, mas olha, estamos 10 anos depois num concurso de como desenhar soluções para desastres ambientais. Nada mal. Algumas coisas eu deixei de comentar com vocês, acho que ontem. Deixa eu ver o que, que era. Ah, aliás, eu agradeço, um raríssimo aqui me mandou um link para uma... É um site português. Eu li meio por cima, mas eu quero, antes de comentar mais, eu vou pesquisar um pouco mais, na verdade. É um link para uma empresa austríaca que está tentando transformar lixo plástico de volta em combustível, né? Ao invés de... Nem sempre dá para reciclar as coisas. Então, a ideia é você transformar isso de novo num combustível. Mas como isso é uma questão... Combustível, de qualquer maneira, quando você queima, tem gás carbônico. Então, eu vou esperar um pouco mais antes de me aprofundar, mas eu vou dar o link caso vocês estejam interessados. Duas coisas que eu achei interessantes aqui, que me chamou a atenção, deixa eu ver, do robô eu já falei ontem, né? Falei. Um link que tem uma certa importância histórica, caso vocês queiram dar uma olhada, para o melhor demo de todos os tempos, ou para o maior demo de todos os tempos, ou para a mãe de todos os demos, que é o seguinte: quando em 1968, eu tinha 4 anos, vocês não deviam ter... Né, nem estava nem em projeto ainda, provavelmente, eu tinha 4 anos, o que acontece, um demo que foi, o cara se chama Michael Hicks, é isso? Ele estava demonstrando no Vale do Silício, uma demonstração de 1h30, pela primeira vez um computador com interface gráfica, né, em que você clicava usando um mouse, isso e com processador de texto. Pode parecer besteira agora, mas na época isso foi praticamente ficção científica. Tudo que você usa hoje, na verdade, vem dali. Então, caso você queira ver praticamente ali o Big Bang, né, o momento fundador aí da computação pessoal, vale a pena assistir esse demo. É impressionante que eles tenham conseguido fazer aquilo, que tenha dado certo. Putz, é genial. Então, vamos lá. Duas coisas que me chamaram a atenção. Três, vai. A primeira delas é uma notícia no Estadão dizendo que no Brasil, de janeiro a agosto, ou seja, em 8 meses, houve 920 mil fraudes de cartão de crédito. Eu vou repetir, 920 mil em 8 meses. Eu quase caí da cadeira. Como assim? Isso dá uma fraude a cada, sei lá, 3,6, sei lá, é a cada não sei quantos segundos. São quase 3 fraudes, quase 4 fraudes por minuto. A cada 15 segundos tem uma fraude. Quase 1 milhão de fraudes em menos de um ano, em 8 meses. E como é que você não sabe disso? Isso eu até posso confirmar. Eu trabalhei durante muito pouco tempo num banco, e embora quer dizer, não era tão importante assim a ponto de saber coisas super reveladoras, mas estava na cara que nenhum banco comunica a quantidade de fraudes que acontece. Porque se as pessoas soubessem quantas fraudes acontecem, ninguém botava dinheiro no raio do banco, certo? Então nenhum banco tem interesse em dar os números verdadeiros das fraudes bancárias, fraudes com cartão. Ninguém conta isso, tá? Todo mundo senta em cima, abafa, por quê? Para não abalar a confiança no sistema. Simples assim. Então está aqui, é um estudo feito. Quem fez esse estudo? Eu vou abrir aqui e ler para vocês. 920 mil fraudes. As fraudes são as mais variadas. Desde o cara ligar dizendo, olha, eu sou aqui do banco, eu vou mandar um motoboy. Cara, fraude de todo tipo. Você tem câmeras em caixas automáticos. Cara, é uma indústria sofisticadíssima, avançadíssima em atuação. Quem fez isso? Vamos ver, estou vendo aqui, empresário. Blá, 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 blá. Segundo a Polícia Civil, Ministério Público. Estou dando uma olhada aqui quem fez essa titular da Delegacia de Crimes Cibernéticos. Bom, em suma, está aqui, dêem uma olhada nisso, está no Estadão a matéria. Para mim é bastante assustador. 900, eu mesmo já tive vários cartões clonados em muito pouco tempo. Né, já tive que cancelar compras estapafúrdias, né? Então, uau, quanta coisa que a gente não sabe, né? Então, 920 mil fraudes envolvendo pessoas frágeis, a minha sogra, que já é octogenária, já caiu num caixa automático ali que tinha não só câmeras e cabrito, não sei como é que chama, tem um nome isso, cabra, cabrito, algum dessas criaturas que comem grama. E também tinha até pessoas na fila que eram cúmplices. É uma indústria de louco dedicada a sacanear pessoas inocentes. Então vale a pena dar uma olhada, inclusive para alertar pessoas da família, porque o artigo, inclusive, explicita alguns dos golpes mais comuns e mais novos. Alguns deles são realmente bastante inusitados. Um outro artigo interessante aqui, do Washington Post, em que, falando em bobos alegres, né, tem todo um entusiasmo com a questão da economia compartilhada. Economia compartilhada, pois bem, resolveram fazer, tirar esse negócio a limpo, né, e aí, acho que foi um banco resolveu analisar as transações de pagamento. Né? Essas plataformas têm que pagar as pessoas e o banco tem acesso a isso, certo? Então o JP Morgan, ele analisou essas transações todas, quem estava recebendo o que, de qual plataforma, de maneira anônima, claro, sem expor ninguém, e ele chegou à conclusão que, veja bem, não é bem isso. Então ganha-se muito menos do que se imagina. Normalmente, pelo menos nos Estados Unidos, isso suplementa a renda, quando muito, é um troco a mais. As pessoas fazem isso de maneira temporária, né? Então não é que o cara abandonou o emprego para virar motorista de Uber e está pagando todas as contas. Não. Né? E, inclusive, deixa bastante claro que o cenário está piorando, que as pessoas estão ganhando cada vez menos com essas plataformas. As que parecem estar numa forma um pouco mais estável são essas do tipo Airbnb, mas de resto, o cenário é bem menos cor-de-rosa do que essas plataformas tentam enganar a gente. E é isso, é enganação. Os caras estão contratando agência, redatores, criativos, para enganar e para dizer que isso é uma mega alternativa de renda. Não é uma mega alternativa de renda, no máximo complementa para quem está desesperado. Né? Então vale a pena dar uma lidinha nisso. Adoraria saber como é que é isso aqui no Brasil, provavelmente não é muito diferente. E duas coisas curiosas aqui, tem um artigo no Estadão, que esse sim é bastante preocupante, o Eric Schmidt, que função que está o Eric Schmidt? Não sei se vocês lembram, o Eric Schmidt, na verdade, ele quando assumiu o Google, não sei se vocês lembram, os fundadores do Google eram como é que era o nome dos caras? Sergey, e eram dois rapazes, né? E aí no fim eles acabaram contratando o Eric Schmidt, que era um cara que vinha do mercado, que é um cara já mais velho, né? Ele é ex-presidente do conselho, né? Ele foi presidente do Google durante 10 anos. Ele estava num evento e aí ele falou, olha, é o seguinte, no futuro a gente vai ter duas internets, vai ter internet e vai ter internet da China, ponto final. Porque a China, né, não quer a internet aberta, a China quer a internet fechada, a China está crescendo, a China tem uma série de inovações, então nós vamos ter praticamente aí, né, o muro, a muralha da China dividindo uma internet e outra. Não é um cenário bacana, né? Não aponta aquela maravilha, né, sem fronteiras do digital que os bobos alegres sempre divulgaram. Vale a pena a leitura. O Google acho que ainda não se pronunciou a respeito, ainda mais porque o Google também anda aí namorando o mercado asiático, o mercado chinês. Vale a pena dar uma olhada. E só para complementar, a gente sempre fala aqui da questão ambiental. Tem um artigo extremamente interessante aqui no Washington Post, inclusive as imagens e o vídeo são bastante perturbadores. Seguinte, no Ártico, Ártico, no Ártico, frio, desgraçado, aquela coisa, Polo Norte e tal. O que acontece é que existem lagos, lagos que estão congelados, tal. Alguns, curiosamente, se você for olhar lá, eles deveriam estar congelados, mas não estão. Por que que eles não estão congelados? E, na verdade, estão descongelando cada vez mais. Acontece que esses lagos, muitos deles têm metano, eles prenderam metano no solo, eles prenderam metano lá embaixo da água. E o que acontece agora, com o aquecimento global, esses lagos não só estão degelando, mas estão começando a soltar cada vez mais metano. E metano, eu já comentei aqui, é tipo 46 vezes, acho que o número é esse, pior para o aquecimento global do que o próprio gás carbônico. Então, metano na atmosfera é muito pior do que gás carbônico. Pois bem, esses lagos estão borbulhando, né? Bo é literalmente borbulhando, a cena não é bonita. Realmente não é um belo espetáculo, e ninguém sabe direito ainda quanto metano esses caras vão soltar. Eles não sabem quanto metano tem ali embaixo, é um mistério. Então, os pesquisadores estão tentando entender quanto metano tem preso nesses lagos no Ártico e que impacto isso pode ter, porque isso se chama um feedback loop, ou em português, a coisa se retroalimenta. O que quer dizer uma coisa que se retroalimenta? Bom, o aquecimento global derrete o lago, solta metano. O metano piora o quê? O aquecimento global, que derrete mais lagos, que solta mais metano, que é o pior aquecimento global. Então a coisa se autoalimenta, se retroalimenta e o que que acontece? Piora exponencialmente. Não é mais uma piora linear, é uma progressão geométrica da desgraça. Então tá aqui a foto, é horrível, parece um caldo de feijão borbulhando. Então, só para mostrar aqui algumas das consequências do aquecimento global, na verdade, viram causas também do aquecimento global e a coisa sai fora do controle, porque o mundo e a natureza e tudo são sistemas complexos, não é nada que um Excel consiga prever. Pode rasgar o Excel, o mundo está cada vez funcionando mais por teoria do caos. Raríssimos. Bom, em suma, de novo, espero que a minha confissão na abertura tenha sido esclarecedora. Eu não sei se isso faz com que vocês queiram ouvir mais ou menos o Radinho. De qualquer maneira, eu agradeço aqui as dicas, agradeço os feedbacks, agradeço quem compartilha o Radinho. De novo, eu absolutamente não ganho nada com isso. Aliás, eu fui ontem no YouPixCon, que é aquela conferência dos creators, um monte de gente querendo ser creator, e eu estava ali no meio e falei, puxa, será que eu sou um creator? Porque eu crio um monte de coisa sem parar, né, o dia inteiro, todo dia, faz não sei quanto tempo, sem nenhuma pretensão de ganhar nada com isso. Então, acho que eu sou um mal creator, né? Estou fazendo mal criações. Raríssimos. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Um grande abraço e até amanhã.